3 da Intelbras. Intelbras é uma empresa relativamente nova na bolsa, né? Foi feito a IPO em 2021. Então tem pouco tempo aí para a gente fazer uma análise. E vem gerando atenção aí, né, de investidores desde o seu IPO. E vamos ver se justifica, né, essa atenção toda dada a essa empresa. Até o próprio site da Baxter entrou numa posição boa aí do ranking, né? Então, por conta disso, comecei a estudar a empresa, fazer os resultados. Vamos ver como foi o ano de 2023 e esse curto histórico. Saber se é uma empresa que vale a pena mesmo investir ou só estudar, ou as duas coisas. É uma empresa que foi muito conhecida mais por oferecer produtos relacionados ao segmento de comunicação, mas também ela tem outros segmentos, né? Ela também faz, ela também vende produtos do segmento de segurança, e mais recentemente ela investiu um pouco mais pesado no setor de energia, geração de energia, especialmente energia solar. Então, vamos dar uma olhada aí no resultado. A maioria das apresentações, releases e tal, estão focando no trimestre. Isso é sempre ruim para a gente fazer análise. Mas nessa apresentação tem coisas relacionadas ao ano. Vamos filtrar aí, passar direto no que é trimestral, que não vem ao caso aqui. Então já temos aqui, ó, um histórico de receita líquida desde 2017, né, até no pré-IPO. E você vê, a partir de 2019, um certo crescimento da receita. E aí ela foi, depois da IPO, explodiu aqui e acabou tendo, no ano de 23, um desempenho ruim de receita líquida. Uma queda de 4,2 bi para 4,1. Não é uma queda grande, né? Foram 3,2% está aqui, né? 3,2% essa queda. E isso está muito relacionado ao setor de geração solar, que teve pouca demanda esse ano. Em 22 teve uma demanda alta, e aí teve algumas mudanças aí no segmento, e isso de certa forma prejudicou a demanda por energia solar, e aí foi o principal ofensor. A empresa investiu bastante nesse setor, estava com um percentual grande de receita vindo desse segmento, e aí por isso teve a queda. Nos outros segmentos de comunicação e de segurança, a empresa está crescendo tranquilo, mas isso aqui afetou a receita. Mas no EBITDA a gente vê um resultado positivo, né? A gente vê a subida aqui do o EBITDA estagnado até 2019, aí na pandemia, né? É uma empresa que foi beneficiada na pandemia, e aí depois só foi melhorar a EBITDA após a IPO em 21, né? É muito pouco histórico assim, para a gente poder entender se isso é uma empresa boa. E tem resultados assim, não recorrentes, com uma certa expressão aqui nesse ano de 2023, então é bom olhar esse resultado ajustado. Aqui o crescimento do EBITDA sem ajuste foi de 6,2. Aqui, na verdade, não disse se esse resultado, essa parte branquinha é o não recorrente, né? Crescimento desconsiderando o resultado não recorrente. Ah, então é o ajustado. Então aqui são 6,2, é o resultado ajustado operacional mesmo. Então um crescimento bom, razoável, né, de EBITDA, mas dado a queda de receita, a gente vê que algo aconteceu aí para gerar esse aumento do EBITDA, e foi algo que está acontecendo em muitas empresas esse ano, né, que foi a diminuição do CPV, custo dos produtos vendidos. A gente viveu um período aí de inflação em matéria-prima, em insumos, por uma série de fatores. A guerra da Rússia e Ucrânia tem muito impacto aí na maioria dessas questões. Teve coisa ainda que vem do pós-pandemia. Então a gente viveu um período aí de dois anos com CPV alto, atrapalhando muitas empresas, e isso uma hora ia normalizar, né? Então agora a gente está nesse momento dessas empresas recuperarem o que perdeu do CPV. Então é uma coisa conjuntural, a gente tem que tomar cuidado com a análise, porque isso não é um resultado direto de algo que a empresa fez para melhorar o seu operacional. Ela se aproveitou do contexto, né? E acabou tendo um resultado operacional positivo, aí razoavelmente bom, por conta dessa questão. Mas o fato é que se diminuiu a demanda, volume, diminuiu a receita, nunca é bom, né? A gente tem que ver como é que vai ser no longo prazo, aí, qual é a consistência da empresa, se é uma empresa que vai manter uma consistência de alavancagem operacional, de crescimento. Esse CPV vai variar e sair do controle dela. Então ela tem que andar com as próprias pernas, né? Não pode ficar dependendo só de situação, de contexto. Bom, aqui é resultado de trimestre, então não adianta a gente olhar. Esse aqui é legal para a gente ver o percentual que cada segmento apresentou, né? Então, a gente tem aí a parte de segurança representando 55%, né? A maior parte hoje da receita da empresa. Quase não dá para ver aqui que está muito mal. A pessoa que idealizou isso aqui está. Deve ser, sei lá, 22% do setor de comunicação. É o setor que hoje representa menor, né? Que apesar de ser, talvez, a empresa. Eu pelo menos conhecia mais essa empresa por equipamentos relacionados à comunicação. E é o menor hoje, né? 22%. E 23% vem de energia. A gente vê a queda, né? A energia estava mais representativo. Aqui é do trimestre. Quero ver o do. Eu queria ver uma comparação do anual de 22 desse percentual para ver o impacto que teve dessa queda aí na demanda de energia, mas aqui não tem. Bom, aqui então, voltando, ela está analisando por segmento, né? Aqui é o setor de segurança. A gente vê que segurança teve um ótimo desempenho, né? Assim, foi o melhor desempenho de 12,3% da receita líquida desses, e é o 55%, né? É a parte mais relevante. Um lucro bruto com 24%, que é o efeito da queda do CPV. Você gera já uma alavancagem aqui com um grande ganho de margem, né? 3,6 de margem. Então, a parte de segurança foi muito bom resultado. Parte de comunicação também teve um resultado positivo, um pouco menor, com. Aqui dá para ver bem, 22% lá estava apagadinho porque eles estavam destacando o outro setor, né? Então aqui cresceu 7,7% a receita e o lucro bruto também, com a queda do CPV, conseguiu aumentar a sua margem em 2 pontos percentuais e o lucro bruto em 15,7%. E finalmente a parte de energia, que foi o ofensor do resultado. A gente teve uma queda de 31%, né? Muito expressiva a queda no setor de energia, e por isso aí a receita consolidada sofreu tanto, perdeu margem bruta, né? Tudo foi ruim aqui, por uma demanda de geração solar pior. Teve também uma questão de queda de preço, né? Do repasse. Coisa de repassar a preço ao consumidor, como teve queda da inflação, tiveram que diminuir preços também de alguns produtos desse segmento. Lucro bruto, né? Uma curva de crescimento no longo prazo, até interessante, com uma margem bruta um pouco oscilante, né? E aqui a gente tem a evolução do fluxo de caixa, que deve ser do trimestre, então também não. Aqui tem uma evolução do caixa de setembro de 23 até dezembro, né? Então não vai ser muito útil para a gente aqui. Depois a gente procura alguma coisa de geração de caixa. Despesas, o segundo semestre não tem resultado anual aqui, mas a gente claramente vê que houve um aumento de despesas e terminou o ano com um percentual de 19,2% em cima da receita. Aqui o CAPEX é um CAPEX, foi 216 milhões e a parte vem de expansão, que é normal. Não é um CAPEX alto, a gente teria que relacionar isso, deixa eu ver. Um EBITDA de 600. De 600 milhões, um capex de 200, pesa um pouquinho, né? Não é um capex baixo, não. Aí depois a gente tem que ver a geração de caixa da empresa para ver se esse capex pode ser um problema. Provavelmente não, porque já lembrando aqui da estrutura de capital da empresa, que é bem tranquilo. Daqui a pouco a gente passa por isso. Quando a gente for lá para os quadros, quadros da Baster, a gente vai poder ver melhor esses outros detalhes. Perspectivas para 2014, retomada de crescimento, melhora da eficiência operacional. Isso, bom, são promessas, né? Vamos ver se isso vai se cumprir. Não tem muito que. Apresentação bem pobre. Não dá para ter tantas conclusões. Mas o principal do resultado de 23 foi essa questão da queda do CPV. Foi isso que gerou resultado positivo. Então não é nada para comemorar, né? Não dependeu de alguma coisa muito interessante que a empresa está fazendo, uma super demanda por produtos dela, uma inovação, nada disso, uma gestão super eficiente, nada disso. Simplesmente caiu o preço dos insumos dos produtos que ela vende, isso não tem nada a ver com ela, e aí ela capitalizou em cima disso. Beleza, positivo, mas não, isso não torna a empresa boa ou ruim. Bom, a gente acabou, na apresentação, acabou que a gente já viu. Seria ficar chovendo na molhada aqui e repetir, né? A evolução, a gente já viu o que houve, principalmente pós-IPO, em um 2023 aí um pouco atípico, por questões pontuais no CPV e o problema lá no setor de geração de energia, principalmente da parte solar. Aqui é a estrutura de capital, né? Não tem dívida líquida sobre EBITDA, né? Trabalha sem alavancagem, tem mais caixa do que a sua dívida. Então ela trabalha com caixa positivo, isso sempre foi assim. É estrutura conservadora de capital. Então não é um problema aqui, muito embora ela faça esses investimentos e tenha aí um CAPEX relativamente alto, mas a geração de caixa dá conta, né? Como a gente vê aqui. Os últimos 2 anos, né? 600 milhões em 22, caiu um pouco, até porque. Não, ia falar até porque o EBITDA caiu, mas o EBITDA subiu, né? Então aqui é gestão de capital de giro. 549, a empresa tem, desde o IPO, gerado 21, não conta, né? Foi o ano do IPO, mas. Na verdade, a gente tem 2 anos, né, de análise real da empresa, é muito pouco ainda. Mas gerando bastante caixa. E o CAPEX de 200 milhões dá conta tranquila, né? Então não é uma questão. E aqui não adianta a gente ficar olhando isso aqui por conta do histórico pequeno, né? O que dá para inferir aqui é que essa empresa, quando saiu no IPO, teve um hype muito grande em cima dela, né? De números 21 para 22 muitas vezes fica distorcido e tal, precisa de tempo para avaliar. E as pessoas se empolgaram aqui no IPO e depois olha o que aconteceu, né? A empresa desabou aí na cotação, muito embora o lucro não tenha desabado, continua subindo. Uma empresa que por enquanto ela é viável para estudo. Eu não vejo nada assim de especial a princípio nessa empresa, assim que desperte a minha atenção, mas os números têm sido relativamente redondos, como a gente viu na apresentação e nesse quadro aqui, né, números positivos, crescentes e tal. Mas eu aconselharia um tempo maior para análise, né? E se ela continuar crescendo seu EBITDA a despeito aí de CPV, né, com ganho de volume, aumentando receita, expandindo seus negócios, pode ser que aí na frente se torne uma empresa realmente consistente, interessante. Eu ainda acho que é uma empresa só para estudar, com bons números, e um 2023 ok, né? Tiveram algumas coisas que prejudicaram e outras que ajudaram. É isso. Intelbras 2023. Um abraço.